Estas férias temos o privilégio de continuar a ter connosco Pedro Machado, agora novas funções, e eu só repito isto porque eu quero-me habituar a esta nova denominação, ARPT. ARPT é uma denominação que vai entrar seguramente no léxico daqueles que nos escutam, Agência Regional de Promoção Externa do Centro de Portugal. E aqui aproveito para naturalmente saudar também o Distrito de Aveiro, através da Rádio Soberania, que partilha também connosco aquilo que de mais importante acontece na nossa região e que o Pedro Machado faz questão de partilhar também connosco, quase que muitas vezes em primeiríssima mão, o que nos deixa muito, muito, muito orgulhoso. Pedro Machado continua connosco. Esta semana, infelizmente, foi marcada por algumas catástrofes naturais que seguramente vão afetar o turismo de uma forma global, tanto mais que nós, basta estar num restaurante, estar as televisões a dar as notícias, e as televisões têm essa coisa de estarem sistematicamente a bater no mesmo, e as várias pessoas a dizer, eu para Marrocos? Não, eu era para ir, mas já não vou, cancelei porque já tinha marcado, mas nem sequer lá vou. Quando, Pedro, aqui lembro-me, o próprio Pedro, quando foi os incêndios da Serra da Estrela, aqui neste espaço, deixou esta nota, o incidente, apanhas apenas um pouco da mata florestal da Serra da Estrela, mas é nesta altura que a Serra da Estrela precisa do nosso apoio, da nossa ajuda, da nossa presença. O mesmo acontece nestes países que foram afetados, quer Marrocos, quer a Líbia. Bom dia, Pedro.
Olá, Carlos, bom dia. Bom dia para a nossa Rádio Regional do Centro, para a nossa Rádio Soberania, para o Ricardo, que também nos acompanha. E de facto, é incontornável no balanço desta semana não termos que nos debruçar um pouco sobre estas catástrofes que, infelizmente, assolaram de forma dramática dois países, o caso de Marrocos e o caso da Líbia. A Líbia, que ontem apontava para já, já passou a cifra dos 10 mil mortos, 10 mil vidas que se perderam, e ainda mais de 11 mil desaparecidos. Portanto, o que significa que Marrocos, que não tinha chocado a todos, até porque Marrocos é um país com quem trabalhamos muito do ponto de vista da promoção internacional, muitos dos nossos operadores que trabalham, sobretudo o segmento luxo, têm anualmente ponto de encontro em Marrakech, onde acontece uma das feiras do luxo mais conhecidas e que mais atrai operadores internacionais, a par de outros mercados, mas de facto Marrakech tinha esta prerrogativa, e aquilo que acontece é inevitável, é um olhar sobre os perigos que as alterações climáticas estão de facto a provocar, e trouxeram-nos a imagens dramáticas. O caso do terremoto não é tanto provocado pelas alterações climáticas, infelizmente é um fenómeno que bem conhecido de Portugal também, e que por isso desta vez foi de facto muito forte, foi muito contundente, foi brutal, pode-se dizer assim, e que ceifou tantas vidas no caso de Marrocos, e agora estas cheias que assolaram a Líbia, e que foi um bocadinho, infelizmente para nós, Carlos, um postal que se verificou em muitos outros países. Nós vimos o caso da Turquia, vimos o caso da Grécia, víamos aldeias submersas, aliás víamos imagens impressionantes na Grécia de cidades e aldeias cuja água chegava aos telhados, só se via mesmo aquele colorido das telhas, o resto era água à volta, portanto percebíamos de facto que se perdeu tudo ali. Vimos os tufões nos Estados Unidos, vimos tantas outras coisas. Ou seja, as alterações climáticas, nós próprios, na cadeia de valor do turismo, na indústria do turismo, há muito que introduzimos, que de uma vez por todas, neste momento, é tempo, já é mais do que tempo, de podermos ter que passar daquilo que é o discurso oficial das preocupações com a sustentabilidade, com a diminuição da pegada, com a questão da descarbonização, para as operações. E há muitas empresas hoje, talvez por isso, felizmente, quando olhamos para programas de financiamento comunitários, o caso daquilo que normalmente chamamos o nosso pacote de financiamento europeu, os fundos comunitários, na linguagem mais comum, neste momento praticamente não há nenhuma candidatura de nenhum projeto que não tenha que ter bem presente até onde é que ela, de alguma forma muito sistemática, prova que está de facto em linha com aquilo que é a mitigação das alterações climáticas. Por um lado, e em primeiro lugar, esta brutalidade da perda das vidas das pessoas e dos patrimónios que nós podemos todos assistir. Em segundo lugar, como dizes e bem, da percepção para quem viaja. Ora, a segurança, já o dissemos aqui, a par da saúde, é uma das condições essenciais para quem viaja. E por isso o caso dos incêndios em Portugal, quer 2017, quer infelizmente 2022, criaram na altura sobre Portugal uma imagem e uma percepção internacional muito forte negativa. em muitos telejornais, em muitos órgãos de comunicação social internacionais, era Portugal que estava a arder, independentemente se era o coração de Portugal, se era na Serra da Estrela, se era Pedrógão, se era Figueira dos Vinhos, Oliveira do Hospital, Mira, Figueira da Foz, tudo aquilo que Leiria, era Portugal que estava a arder. E essa é uma percepção terrível, é uma imagem que fica, que se aplica a nós também, porque é como dizes bem, se olharmos para a nossa programação de férias, se pensarmos num destino que gostaríamos de visitar, e se a imagem que recebemos é uma imagem daquela brutalidade, é evidente que é mais do que certo que nós não vamos escolher aquele território. E infelizmente o caso de Marrocos e muitos outros países vivem muito também do turismo. Claro que têm outros recursos naturais fortes, mas no caso do turismo hoje sabemos bem que muitas das unidades hoteleiras de Marrocos, e em particular uma aposta muito forte nos segmentos altos, ou pelo menos médio-alto, Marrocos tinha essa prerrogativa. Percebemos todos, infelizmente, que este fenómeno que aconteceu veio por um lado ceifar vidas, mas veio por outro lado também alertar cada vez mais para este, eu diria quase esta responsabilidade, não é apenas dos governos, porque também é bom, Carlos, aproveitarmos este nosso canal, da nossa Rádio Regional do Centro, e daqueles que nos conseguem acompanhar e ouvir, para esta inevitabilidade, que esta não é uma responsabilidade apenas dos governos, não é uma responsabilidade das pessoas, não é uma responsabilidade dos políticos, esta é uma responsabilidade de todos, coletivamente, porque até dos países, porque de nada nos serve, pensemos na nossa localização, na nossa Península Ibérica, imaginemos que Portugal tinha de facto uma política pública de reduzir a zero as emissões carbónicas, mas que, por exemplo, a nossa vizinha Espanha continua a apostar nas centrais de combustão, pois não valeria muito a pena, porque não seria muito... Isto é uma responsabilidade coletiva, e talvez por isso, Carlos, olhando para este exemplo que é incontornável nesta semana, nós possamos olhar para o segundo acontecimento da semana, para mim relevante, que foi o discurso do Estado da Nação, ou do Estado da União, da senhora Presidente da Comissão Europeia, da senhora Ursula von der Leyen, que veio de facto esta semana, há 3 dias atrás, fazer no Parlamento Europeu o discurso do Estado da União. E eu diria que há 4 ou 5 aspectos, uns mais criticáveis, outros menos. Eu vi alguns comentários que se fizeram até a nível de eurodeputados e de políticos a nível nacional. Uma das críticas maiores que se lhe fez foi o facto de ela não ter falado na habitação e nas dificuldades hoje da habitação. Para muitos, em resposta àquilo que foi uma antecipação que o Primeiro-Ministro António Costa lhe dirigiu de uma carta sobre aquilo que deviam ser as políticas europeias em matéria de habitação, para uns, oportuna. Para outros, nem por isso, porque era, no fundo, o Primeiro-Ministro português a procurar encontrar um bode expiatório na Comissão Europeia para que ajudasse a mitigar os impactos daquilo que é hoje o facto de estarmos a discutir a política de habitação e o programa do governo em relação à política de habitação. Mas, ultrapassando essa nota, eu acho que teve ali 4 ou 5 aspectos. Desde logo, o discurso que o Presidente fez para os jovens. Lembrar que temos muitos jovens europeus, 8 milhões de jovens neste momento estão desempregados e estamos às portas de uma eleição para as eleições europeias no próximo ano de 2024, e todos conhecemos o afastamento cada vez maior dos cidadãos em relação àquilo que é a política da União Europeia. Quer por um lado porque estamos a falar de organismos que estão distantes, normalmente olhamos com mais desconfiança sobre quem está longe, mas sobretudo porque são eleições que têm normalmente taxas abstencionistas muito elevadas e nós conhecemos acima dos 40, 50%, nomeadamente aqui em Portugal. E portanto a senhora Úrsula vem no fundo dizer que o futuro e o presente, mas particularmente o futuro, está nos jovens. Há muitos jovens que vão votar pela primeira vez. Já agora, Carlos, dizer, por exemplo, há países como Malta, em que os jovens votam a partir dos 16 anos, e, portanto, ela vem introduzir esta componente de uma aposta muito forte na nossa juventude e, sobretudo, em renovar o interesse que a juventude deve ter em relação àquilo que é a união, a paz, que hoje, felizmente, apesar das ameaças fortíssimas, e ela também o referiu em relação ao ataque brutal que a Rússia está a fazer à Ucrânia, mas este apelo para a juventude. Em segundo lugar, de facto, vem levantar um problema que é hoje um problema global, e que nos vai tocar a todos, que tem a ver com o facto de, a partir de 2035, praticamente já não ser permitida a venda de veículos com combustíveis fósseis, e portanto aqueles veículos que nós hoje temos e conhecemos movidos a gasóleo, a gasolina, vão deixar de poder ser vendidos inclusivamente em Portugal, e a sua substituição crescente pelos veículos elétricos. Há problemas a montante, nomeadamente onde são produzidos o lítio para depois as baterias que nós temos nos veículos elétricos, e o que é que acontece às baterias dos veículos elétricos quando elas colapsam ou quando elas passam o seu prazo de validade. Mas dizer que, por exemplo, a própria União Europeia, a Comissão Europeia, mandatou uma delegação à China para uma investigação que se suspeita que a China, por ter hoje aumentado de 8 para mais de 35% a cota de mercado mundial na venda de veículos elétricos, o está a fazer sobretudo à custa de uma destruição do mercado. Qual é? O Estado chinês está a investir diretamente mais de 20% daquilo que é o capital das suas empresas produtoras de veículos elétricos, exatamente para quê? Para combater a concorrência de uma forma menos leal, em particular a Coreia, o Japão e os Estados Unidos. E, portanto, a senhora Ursula delegou numa comissão um processo de investigação para ir à China e perceber se a China não está a violar as regras da concorrência, se não está o Estado a financiar as suas empresas para que elas sejam mais competitivas e para que rapidamente possam ter uma cota de mercado que vai seguramente distorcer aquilo que são as boas regras da concorrência, sobretudo com estes países mais fortes que dissemos, o Japão, a Coreia e os Estados Unidos, também eles produtores de veículos elétricos. Uma terceira nota relevante tem a ver com o facto de ter feito uma referência muito expressa ao setor agrícola e ao agroalimentar. Provavelmente muitos de nós às vezes não temos essa noção, mas quando houve a crise do trigo e a crise do milho, percebemos que os preços dispararam nos nossos supermercados. E hoje, por força também desta guerra irracional que acontece na Ucrânia, sabemos hoje da dificuldade que tem sido, em alguns casos, a possibilidade de podermos ter naquilo que era chamado o celeiro do mundo, que era a Ucrânia, a distribuição de cereais que nos chegam depois à alimentação. Temos depois problemas a montante, Carlos, que tivemos há muito pouco tempo aqui, não sei se tiveste nota disso, foi o problema da broa de milho. Já se sabe qual foi o problema da broa de milho, porque é que ela foi interdita, ou pelo menos foi desaconselhado o seu consumo, que agora já é permitido, e que tem a ver, de facto, com o problema de... Há uma planta chamada Figueira do Diabo. Não sei se tu conheces, Carlos. Eu conheço, porque eu sou do Baixo Mondego e conheço muito bem essas figueiras. Parece que normalmente nascem e crescem dentro das searas do milho, que depois são apanhadas e trituradas e que vão junto com o milho, e elas são de alguma forma um bocadinho tóxicas. E portanto não houve ali um processo de seleção ou de crivo que permitiu que elas não tivessem passado, e foi isso que acabou por provocar uma certa irritação e intoxicação em muitas pessoas que consumiam broa de milho. Está daí feita a explicação. Mas aqui essencialmente é a apologia que a senhora Úrsula faz sobre a dimensão agrícola e sobretudo a importância. Também o reforço da competitividade das empresas, foi matéria que a própria Presidente da Comissão veio relembrar, e que no fundo nos faz antever, a par mais uma vez da condenação pública àquilo que é a invasão à Ucrânia pela Rússia, são estes, digamos, os 4, 5, 6 pontos principais que resultaram deste discurso, que é matéria que nos diz respeito a todos. E talvez por isso, Carlos, como dizes, agora que estou responsável apenas pela área da promoção externa da marca do Centro de Portugal nos 25 países a nível internacional, cada vez mais para mim seja importante acompanhar estas notícias do ponto de vista internacional, e sobretudo porque elas dizem respeito a cada um de nós no nosso dia-a-dia. Pese embora não pareça, mas todos os dias, Carlos, nós de alguma forma, direta ou indireta, beneficiamos dos fundos europeus. Quando se abre uma escola, quando se faz mais um centro de saúde, quando se fazem hospitais, quando se fizeram vias, etc, 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 tudo isto que tem a chancela dos fundos comunitários, dos fundos europeus, diz respeito à nossa vida coletiva.
Sem dúvida. E fica aqui esta nota. Só dizer-lhe que são 9 horas e um minuto. Este espaço tem o apoio das cervejas Topázio e Onyx, que brinda naturalmente às coisas boas da vida. E vamos partir agora para as sugestões de fim de semana, Pedro.
Vamos, já foi dito aqui pela nossa Rádio Regional do Centro que está a decorrer o Festival da Figueira da Foz, os festivais gastronómicos da Associação Figueira Sabor a Marca, que conheço bem e que todos os anos faz um conjunto de festivais gastronómicos. Falando em gastronomia, logo ao lado, Mira abriu ontem a sua edição da Feira da Gandra, dos Sabores da Gandra, e portanto esta linha litoral que une aquele corredor de Figueira da Foz, Tocha, Cantanhede, Mira, portanto está festivamente em boa referência gastronómica. Segundo, começou esta semana a Ficton, em Tondela, onde irei estar amanhã, como sabes, Carlos, onde irei participar numa sessão pública. Teremos também o Festival...
Vamos falar a verdade, onde serás na gravidez demasiado, Pedro?
Começa amanhã a Bru Coimbra, começa também este fim de semana a Bru Coimbra, portanto, mais uma vez este festival destas cervejas artesanais extraordinárias, e finalmente o Festival da Transumância do Fundão, que é um espetáculo lindo para quem quer, para quem não conhece, tem a ver com este movimento dos rebanhos da serra para, neste caso, para as aldeias, das aldeias para a serra, neste caso elas vão agora descer, neste caso é o Festival dos Chocalhos, a Transumância que acontece no Fundão, e portanto este Festival Chocalhos é muito mais do que a Transumância, mas tem na Transumância o seu epicentro e é um festival extraordinário.
Fica aqui estas belíssimas sugestões, tantas outras, e permita-me já agora, em jeito de finalização, como recomendação, continua a Feira de São Mateus em Viseu. Hoje, no palco principal, vai estar a Bárbara Tinoco e amanhã o Paulo Gonzo. Apenas como sugestão, a Feira de São Mateus, que é uma das seculares feiras de São Mateus do nosso país. Em Sores, começa hoje o Festival da Juventude, Pangeia, no fundo, uma antecâmara também para a Festa de São Mateus, que abre portas no próximo dia 20. O Pedro falou na Ficton. Ficton vai hoje no seu terceiro dia, que é a Feira Industrial e Comercial do Concelho de Tondela, e em palco vai estar o Prof. Jam. Despeço-me de todos vós, também do Pedro, também da Rádio Soberania, também das cervejas do Paz e da Unix, e permitam-me também fazer as despedidas gerais do Politécnico, que ao longo desta semana nos acompanharam nos programas da manhã. Trouxemos aqui o que de mais importante na nossa ótica acontece na região, e segunda-feira cá estaremos, se Deus quiser, para mais uma edição do Regional Rural, mais uma semana de trabalho. A vida continua com tudo isso. Fica aqui esta recomendação que o jornalista Lino Vinhal há pouco disse: quando trovejar, por favor, nunca se meta perto de uma árvore, muito menos debaixo dela, porque está sujeito, como aconteceu no Caramulo na passada semana, e esta noite Coimbra foi bastante atacada com trovões muito fortes na nossa região. Agora, é importante que cada um de nós nas estradas tenha também juízo, estão em radares, as multas não vão demorar tanto tempo como demoravam até aqui a chegar à sua casa, no espaço de 2-3 semanas elas aparecem logo, e está sujeito a ficar sem pontos, está sujeito a ficar sem cartas, por isso mesmo é andar devagarinho. Vamos todos ser responsáveis. João Esteves continua consigo, eu regresso então na segunda-feira para mais uma semana de trabalho. Aqui estivemos nós com as cervejas Topázio e Onyx, e também com o Politécnico de Coimbra, que esta semana saudaram a vinda para Coimbra dos novos caleiros. Bom dia.